Bom dia, Sérgio Pardal Froy Dental, nosso comentarista de previdência na RBA Litoral.
Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. E bom dia, ouvintes da rádio e acompanhadores da nossa rede social. É dureza, hein, companheiro? A discussão agora está no seguinte pé: saúde e educação para eles não é nada, nenhuma importância. Para que ministro disso, não é? E digo mais: nós temos uma situação que precisa de uma boa análise. O neoliberalismo simplesmente busca a implantação do Estado mínimo. Mas o fascismo busca, na verdade, um novo Estado. Ele quer destruir, acabar com tudo que existe, porque busca um Estado autoritário. Analisem isso. Bom, o que nós vamos conversar hoje? Evidentemente, nós vamos falar mesmo de assistência social, que é o ponto principal que está colocado no dia a dia, não é? É aquela velha historinha, Douglas. Você falou, não avisaram pros vírus, não é? Mesma coisa foi a história dos russos lá no tempo. Do grande Mané Garrincha. Bom, o que é que está acontecendo na atual condição? Em primeiro lugar, assistência social está descrita lá no artigo 203 da nossa Constituição Cidadã de 1988. E, ó, importante, hein? Esse aí ninguém quis mudar até agora, né? Porque também seria uma grande vergonha. O que é que diz o artigo 203? Ó, ele dá algumas garantias. Em primeiro lugar, a procura é a proteção de família, maternidade, a infância e adolescência e a velhice também, claro. O amparo às crianças e adolescentes carentes. A promoção da integração no mercado de trabalho. Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a sua integração no mercado. E, além disso, existe a garantia também de um salário mínimo como benefício para idoso ou para incapacitado em razão de deficiência que comprove a impossibilidade de sobrevivência por sua própria conta ou seja por conta da família. Aí é importante fazer um pequeno destaque, hein, pessoal. Existe mesmo essa garantia que a Constituição determinou. Está na Lei Orgânica de Assistência Social, na LOAS, que é muito importante no dia de hoje. Agora, sempre é bom lembrar, né? Tem duas questõezinhas importantes. Há uma discussão sobre interpretação de idoso e miserável. Por exemplo, o Estatuto do Idoso determina que aos 60 anos você já está como idoso. Eu, por exemplo, já estou idoso. Agora, a Lei Orgânica de Assistência Social dá direito aos 65 anos, não antes disso. Então, evidentemente, já aí uma divergência de interpretação sobre a condição do idoso. Pior ainda é a condição da miséria. A Lei Orgânica da Assistência Social diz que miserável é aquele que ganha menos que um quarto de salário mínimo per capita. Como é que é o negócio? Se a família tem quatro pessoas e um deles ganhar um salário mínimo, pronto! Estão garantidos na sua sobrevivência, não precisam de assistência. Não é bem assim, e os tribunais, na grande maioria das vezes, entendem que, na verdade, é um salário mínimo por pessoa, e não um quarto de salário mínimo per capita. Bom, até aí, a gente já sabia como é que as coisas estavam. Não estavam nada boas para os trabalhadores, o neoliberalismo vinha implantando todo esse tipo de pressão, e esse governo pretensamente autoritário, que pretende ser autoritário, também vinha acabando com a nossa economia efetiva. Aí vem a pandemia para botar mais um pontinho na brincadeira e acabar de arrasar com a economia brasileira. O que que tem de interessante nisso? Vejam só, tem muito economista neoliberal, neoliberal de raiz, entende? E que está hoje achando muito interessante a proposta do nosso ex-senador, agora vereador em São Paulo, Eduardo Suplicy, que chama-se renda mínima de cidadania. Essa renda mínima, né? Renda básica de cidadania. Veja, essa renda básica de cidadania seria uma garantia que todos teriam o mínimo para sua sobrevivência em qualquer condição que estivesse. Eu sempre gosto de lembrar. Quando veio a ideia da Seguridade Social inglesa, com o Lord Beverley descrevendo o seu relatório, ele disse lá: a sociedade tem que dar garantias aos seus membros do berço ao túmulo. Entenderam? É preciso garantir que ele possa, desde nascer bem, até ser enterrado com dignidade. Então, essa é uma ideia da sociedade. Isso é a manutenção do tecido social. Bom, evidentemente, pessoal, a aplicação das condições atuais estava muito ruim. Foi preciso o tal do auxílio emergencial, que estaria em R$ 600 durante o longo período de 3 meses. Acontece que agora nós temos um problema mais grave com esse desgoverno que está aí colocado. Porque ele trabalha aos socos e borbotões, ele trabalha sem nenhuma ideia efetiva do que pretende fazer. Eles vão jogando os bodes da sala, tira o bode da sala, diz que vai fazer assim, faz assado. É, vocês lembram, né? A gente conversou sobre isso ainda na semana passada. O Pamonha me apresenta um projeto de 3 meses de auxílio emergencial reduzido. Aí todo mundo reclama, reduzir não, tá bom, não vai reduzir nada, mas só ganha 2 meses. Por incrível que pareça, a somatória daria a mesma porcaria de R$1.200. Bom, o que é que está acontecendo agora nesse momento? Com essa forma que está sendo colocada, um exemplo. Primeiro, eles dizem que vão pagar 2 meses. Depois dizem que pagam 2 meses em 4 parcelas. Ou seja, alguma coisa como a cada 2 semanas um pagamento. Aí é que vem a brincadeira. 2 semanas um pagamento significa 2 grandes filas todo mês. Aí os meus cabelos ficam todos em pé. Eu não consigo mais acreditar que esse bando de sem-vergonhas e canalhas trabalha com a eugenia. Eles querem matar aposentado e pensionista para melhorar a previdência. Só pode ser isso. Porque o que é que as filas vão nos dar se não aglomeração? Em segundo lugar, quando você joga pesado a inconsistência do seu projeto, ou seja, eu vou dar, mas não sei quando, eu vou dar, mas não sei quanto. O que, que isso faz? Isso faz a retração da economia. Mesmo quem tem dinheiro, não vai gastar, né? Não é bobo, não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, o que, que esses pamonhas estão fazendo? Em primeiro lugar, estão conduzindo a aglomeração para a contaminação. Em segundo lugar, estão conduzindo a economia para a paralisação superior, em dobro, do que a pandemia exige. E aí é que está acontecendo. É preciso que se levantem a chamada sociedade civil. Última coisa importante disso tudo, pessoal. Ora, é muito bacana a solidariedade, vem essa dedo mental dessa mulher do Bora falar um monte de bobagem. É legal, a solidariedade é linda, só tem um probleminha. Quando a solidariedade faz as vezes do Estado, nós temos que, ao mesmo tempo que apoiamos a solidariedade, levantar a bandeira da obrigação do Estado. A bandeira da obrigação do Estado. Entendam bem uma coisa. Assistência social é uma obrigação do Estado. E é direito de todo e qualquer um que precisar. Além do mais, assistência social não é mediante contribuição. Mediante contribuição é previdência. Logo, na assistência social, quem sustenta são os impostos que deveriam ser cobrados de quem ganha mais. Então, essa é a brincadeira que está colocada aí. Bacana a solidariedade, pessoal. Vamos sim, todo apoio, vamos encher o coração da necessidade da solidariedade. Mas vamos exigir que o Estado faça a sua parte. Porque senão, meus amigos, daqui a pouco a solidariedade vai sumir que nem fumaça. E o que nós vamos ter é o caos social nas ruas.
Pardal, a gente vem recebendo as informações de que o governo estuda medidas às quais ele sempre se opôs expressamente. Por exemplo, estuda reintroduzir a CPMF no panorama tributário brasileiro, o imposto do cheque, que ele execrou e demonizou no passado. E que toda a inteligência tributária diz que é um imposto que funciona porque ele pega a movimentação financeira, né, lá na fonte, lá no sistema bancário, e aí não tem como escapar. Há um argumento tributário de tributaristas nesse sentido. Há também agora, e você acabou de escrever, um ensaio do governo federal para a reinserção, reintrodução de políticas de assistência, que é o tema da sua coluna hoje. Inclusive da reinserção do Bolsa Família com um outro nome, que seria Renda Brasil. Então, você e outros colunistas e outros analistas vêm reiteradamente advertindo para a impossibilidade da sociedade funcionar sem políticas públicas de solidariedade, que não é uma generosidade, é uma forma de cobrir com políticas públicas a obrigação da solidariedade social como direito a ser exigido. E vocês vêm reiteradamente dizendo que não vai funcionar uma sociedade, esse projeto que enganou a sociedade nas urnas em 2018 simplesmente não funciona. Né? Não funciona. Atira a sociedade na barbárie e mesmo assim não funciona. Aí passa a deixar de funcionar para os ricos também. Né? Então, a minha pergunta para você é o seguinte, Pardal. O governo federal já não estaria, na prática, abandonando parte do seu programa de campanha e assumindo parte das propostas que a esquerda sempre apontou como necessárias em termos de assistência àqueles que são atirados para fora da sociedade, sem renda, sem emprego e sem perspectiva?
Olha, Douglas, estão sim, mas muito na marra. Por quê? Porque, infelizmente, esse governo, e é bom que todo mundo entenda isso, esse governo faz questão absoluta de que nada funcione. Nada no Estado pode funcionar, porque a pretensão deles é destruir esse Estado que está aí e construir o seu Estado autoritário. Não tenham dúvida, o neoliberalismo quer o Estado mínimo, mas o fascismo quer o Estado autoritário. Eles são entreguistas, eles abrem mão de qualquer função econômica. Isso deixa para os neoliberais, mas eles querem um Estado autoritário. É bom levantar isso bem rápido. Agora, lembra de uma coisinha importante. O Suplicy aprovou a sua lei com a proposta da renda básica mínima. É a lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Ué, e por que na prática isso não acontece? Porque é simples. Essa é uma lei que a gente chama de lei indicativa. Ela determina que isso deve ser feito por etapas, a partir do Poder Executivo, que deve observar as necessidades. Aí, quando o Poder Executivo está na mão de um débil mental fascista como esse que nos dirige hoje, evidentemente, não dá para esperar porcaria nenhuma. Em todo caso, qual é a ideia efetiva da renda básica? Primeira coisa importante, pessoal, eu venho discutindo isso há muito tempo. A gente fala do auxílio-doença e diz, eu sempre disse, o auxílio-doença, no meu entendimento, até 120 dias... não precisava de perícia, basta apenas aquele atestado médico no médico dizendo que o cara tem que ficar até 120 dias. Aí todo mundo falou, mas aí tem um monte de atestado falso. Para com isso, pessoal. Nós temos que trabalhar, é para isso acabar. Os caras falam, ter 60 mil recebendo o auxílio emergencial sem direito. Sim, mas são mais de 60 milhões. Então, 600 mil que estão recebendo errado não chega a 1%. Vamos ter clareza, né, pessoal? Existem canalhas e sem-vergonhas, mas eles não são a maioria da população. Por isso, a renda básica, a ideia da renda básica é cada vez menos exigências de fiscalização. Uma das coisas que vai nos levar, quer dizer, agora está um pouco interrompido, mas os arrastões periciais, lembra? Primeiro fizeram um arrastão pericial, botando inválidos e incapazes em atividade. Agora, eles tinham inventado o arrastão analítico, onde um analista pega um benefício da lousa que o cara está recebendo e olha, rapaz, esse cara não tem cara de miserável. Logo, não tem direito ao benefício. Pronto, tira. Imagina, rapaz, que absurdo é isso. E imagina o que seria exatamente o mais necessitado deixando de receber seu benefício. Ah, é fácil. Ele procura um advogado e entra com ação. Não é bem assim, né, Douglas? Você sabe, entra com ação quem já tem um razoável nível de consciência. Ou aquele que tem o seu sindicato com um departamento jurídico bom, com bons advogados, não é? Agora, a grande massa, infelizmente, não vai brigar pelo seu nem na defensoria pública. Então, esses canalhas estão faturando exatamente sobre aquele mais necessitado. Esse é um dos problemas, Lucas. Como é que a gente vai poder trabalhar isso com um desgoverno desse nível? Vejam, tudo o que está acontecendo é apesar do desgoverno. É R$600, que é uma mixaria, mas o governo queria 200. Nessas condições atuais, Lucas, imagine você como é que uma autarquia federal que concede benefícios previdenciários de caráter contributivo, vai sair por aí sorrindo e dizendo, dessa vez eu neguei mais da metade dos benefícios que requereram. Eu não posso entender isso, Douglas.
É mórbido.
Eles estão dizendo que mais da metade do povo brasileiro é sem vergonha e fraudulento e pediu que não tinha direito? Não pode ser, né?
O que eles estão... Os efeitos concretos... os efeitos concretos, a propósito do que você está falando, os efeitos concretos já se fazem sentir. Dois aspectos aqui, agora no finalzinho da sua coluna, são importantes para a gente ver e ouvir a sua opinião, que é sempre muito precisa com relação a essas questões. Veja só, o Estado de São Paulo coloca na manchete que para cada emprego formal fechado, dois informais ficam sem trabalho. Esta manchete é a manchete de uma matéria que diz que a fome, a falta de condições mínimas para sobreviver já atinge uma ampla camada da população. Esse é um fato. Os analistas dizem que nós estamos entrando na maior depressão da história, que o nosso PIB pode cair, né, em termos negativos em até 9%, ou seja, uma tragédia social que se apresenta na realidade através da desesperança, da fome, da precariedade, etc. Tudo isso já presente no nosso território. O Brasil já voltou ao mapa da fome, inclusive. Agora, também, ao lado de situações como essa, você tem um fato como esse aqui, né? Que é o de que a aposentadoria militar apresenta o maior déficit per capita. E esse é um assunto que é da sua área, porque está falando da aposentadoria militar e com informações extremamente difíceis de assimilar num momento como esse. Só na primeira parte dessa matéria, que está, repito, né, para a nossa audiência no Estado de São Paulo de hoje, é dito o seguinte: a União precisaria desembolsar 729,3 bilhões, caso tivesse de pagar hoje, todos os benefícios futuros dos militares inativos das Forças Armadas e seus pensionistas. O custo do chamado de déficit atuarial foi calculado após mais de 3 anos de pressão da equipe econômica do Tribunal de Contas da União para que os militares abrissem os dados do seu sistema de proteção social. Então, veja, Pardal, de um lado você tem um sacrifício da enorme parcela da população, quase a maioria, quase toda a população, né, no regime geral da Previdência, que você já vem destrinchando, já vem analisando, já vem, de certa maneira, apontando os detalhes de como isso significou uma regressão na pauta, né, da solidariedade social, etc. Ao mesmo tempo, na contramão disso, você tem a ampliação dos gastos previdenciários com os militares, porque a gente sabe, né, o militar ele sai da ativa numa patente e sobe uma patente para reserva, que significa, inclusive, que a remuneração dele, em tese, aumenta. Pardal, você que é um estudioso da Previdência Social, diante desse quadro, né, que a gente falou anteriormente, né, perverso para a maior parte da população brasileira, como explicar esse regime específico, né, previdenciário em favor dos militares? Vou frisar bem aqui, da União.
Bom, o que acontece é bem simples, Douglas. Primeiro, é bom a gente lembrar uma coisinha. Existe história. Tá? O sistema jurídico em si não acontece à toa. Então, em primeiro lugar, vamos lembrar. Servidor público não tinha uma aposentadoria efetiva. Ele tinha o que um grande amigo, Gersoni, que era assessor do Senado, chamava de salário diferido. Era um salário prometido para o futuro. Presta atenção, isso não é nem culpa dos militares pessoas em si e nem é culpa do servidor público pessoa em si. Assim era a estrutura. A ideia era, o regime geral é para os pobres mortais. Pobres mortais contribuem no regime geral, antigo INPS, hoje chama INSS, e vamos tocando a vida. Enquanto que o servidor público, por ser servidor público, tinha uma condição diferenciada. Ele não contribuía para a sua aposentadoria. Ele até contribuía para outras coisas. Por exemplo, quem lembra da CAPEP, quem lembra do antigo IPESP, todo esse pessoal contribuía para a pensão, contribuía até para empréstimo financeiro, mas não contribuía para a sua aposentadoria. Sua aposentadoria era uma obrigação do Estado. Então, é claro que, a partir dessa concepção, as coisas vão sendo costuradas, né? Por exemplo, a ideia da patente, né? Passa para reserva com promoção. Ah, que bonito. Tudo isso é bonito. Eu não tenho nada contra em si. O problema é que tem que pagar. E aí, para pagar, as coisas começam a ficar difíceis, não é? Vejam só. Esse é um outro grande problema que nós temos. Os caras apresentam o déficit. Ai, que rombo! Só que eles esquecem de dizer que até 1998, atenção, hein? Não é 88, não, senhor. É 98. Até 98, com a emenda 20, o servidor público, seja civil ou militar, não contribuía para a sua aposentadoria. Logo, se eu pegar uma estrutura hoje e falar para vocês, ó, eu vou fazer um cálculo atuarial coerente, eu vou ter que separar. Tudo aquilo que é pagamento decorrente do que era até 98, é obrigação do Tesouro. Obrigação do sistema previdenciário é daqui para frente. Senão, como é que eu faço o cálculo atuarial do que entra e do que sai? Lembrar, hein, pessoal, cálculo atuarial é estatístico, é mó bacana, né? Qual é a chance de ganhar na loteria? Jogando, para 1 em 5 milhões, né? Então, essa condição é estatística. É isso que trabalha. Então, é muito bacana trabalhar com a estatística, Douglas, sem fazer história. É preciso fazer história. Agora, qual é o problema político efetivo? É que dessa vez, meu povo, bateram no servidor que nem bate no diabo, entendeu? Pegaram de Judas Iscariote e bateram mesmo. Já tinham batido em 98 um pouquinho. Bateram um pouco mais em 2003. E agora, nessa emenda que passou no passado, que já passou no Estado esse ano, já passou no município também, bateram muito no servidor público. Civil. O servidor público militar, esse foi contido. Aí começa a briga. Aí sim é o momento em que todos nós temos que fazer conta e mostrar que não é bem assim, as condições não podem ser essas. E existem condições diferenciadas, eu não tenho dúvida, Lucas. Os militares têm condições diferenciadas, mas os professores também têm. Os metalúrgicos também têm, os estivadores também têm. Então, sabe, vamos falar sério, né, meu? Vamos falar sério. A condição efetiva é buscar a chamada igualdade. Lembrar, hein? Sempre lembrem disso. Isonomia é igualdade entre os iguais. Igualdade entre os diferentes não é isonomia, não. É sacanagem, né? Não se faz. Agora, a diferença em si não pode diferenciar no princípio. Se hoje a ideia do sistema previdenciário é de caráter contributivo, com equilíbrio financeiro e atuarial, tem que ser assim para todos, não é? Para alguns, o Estado deve contribuir mais, porque são empregados do Estado, como os militares, os servidores civis, são empregados do Estado. O Estado tem que contribuir para o seu empregado. Agora, daí a ter uma relação diferenciada no ponto depois, fica mais complicado. E o principal dessa vez é isso. Para o servidor civil, apeia, porrada. Para o servidor militar, o aumento, a melhoria de condições. Eu não sei exatamente para quê. Alguém ouviu falar de guerra por aí? Será que o Paraguai decretou uma guerra contra nós? Precisamos de um exército forte para combater o Paraguai, pelo amor de Deus.
A única guerra decretada contra nós estamos perdendo vergonhosamente, né? Que é a guerra, né, do coronavírus, que encontrou uma sociedade sem defesa, Pardal.
Esse é um problema grave. E olhem, era bom que olhasse o mundo todo. Pessoal, do mesmo jeito que nós estamos olhando o isolamento social baseado no que acontece no resto do mundo, nós também vamos ter que olhar assistência social, saúde pública, pelo que acontece no resto do mundo. Se alguém falar para mim que o bom exemplo é o irmão do Norte, pelo amor de Deus, né? Aquilo é uma vergonha. Eles conseguem ganhar da gente, inclusive, em mortes por dia. Hein? Ainda bem, senão a gente era campeão. Pô, dureza, né? Então, essas condições é que nós devemos observar. o que o Estado tem que ter efetivamente, o que é garantia do tecido social. E só uma coisinha, Douglas, é bom lembrar que para quem não tem nada de humano na sua cabeça, é bom lembrar que até mesmo para que a economia possa se restabelecer, é preciso conter o tecido social. É preciso que todo mundo possa comer, para que todo mundo possa comprar, para que todo mundo possa produzir. Então, quem não entendeu isso ainda é muito burro. Acho que o Paulo Guedes é um desses imbecis, né? Incultos totais que não entendeu isso ainda. O resto do mundo já entendeu. O resto do mundo sabe. Botar povo na rua passando fome não ajuda economia nenhuma. E é isso que a gente vai ter que brigar bastante.
Apesar de tudo isso, é ele mesmo, Paulo Guedes, que vem dizendo que a gente vai ter que ter um programa Renda Brasil em continuidade. Ele não diz em continuidade, né? Mas é um programa em continuidade ao Bolsa Família, e agora estuda a possibilidade de mexer no sistema tributário, apreciando a questão do imposto sobre cheque, da IPMF, na verdade, como a gente vinha falando anteriormente. Agora, Pardal,
o nosso problema nisso é que ele fica jogando chutes, e isso complica demais a economia. Veja, o cara tinha que ter um projeto efetivo e apresentar, e não suposições, sabe? Ele fica com suposições, como foi
não, né?
do auxílio emergencial.
Você tem razão, tem toda razão. Ele não tem e não terá, porque, na verdade, essa é uma realidade de um sonho, que é um delírio, de uma sociedade sem direitos. Isso aí a gente convive dramaticamente com essa triste realidade. A Cibele Simão diz aqui o seguinte: bom dia a todos. Ouvimos muito que tudo tem que mudar depois da pandemia, pelo grau de desigualdade e violência que ela escancarou no Brasil com a renda básica. Poderia ser o início dessa mudança?
Claro.
Então, rapidamente, queremos ouvir sua resposta.
Claro, claro, não tenham dúvida. No ato em que se consegue garantir que todos no Brasil tenham um mínimo de dinheiro no bolso para que possam comer, viver, habitar, essas coisinhas assim, com certeza o país se levanta. O país só se levanta sem fome na rua. Com fome na rua, meu povo, nós vamos é pro buraco. E aquela historinha, hein? Douglas, a gente ficava dizendo que pior do que aquilo não tinha. Nós estávamos errados, viu? Tem coisa muito pior acontecendo. Espero que pior ainda não fique. Mas para isso tem que brigar, não tem jeito.
Olha aqui, nós temos o Beto Arantes dizendo: Pazuello vai colocar a frota da Marinha em prontidão para se defender de uma invasão do Paraguai pelo mar.
Essa é uma grande verdade, viu? Porque a Marinha, coitadinha, né? Está sem ter o que fazer, então vai combater no mar paraguaio.
Muito bem, Pardal, muitas coisas interessantes ditas por você aqui nessa edição de hoje do Manhã Brasil Atual Litoral, mas a gente avisa a nossa audiência que vai concluir agora, nós vamos concluir agora a coluna do Pardal, mas ele está conosco toda segunda-feira, precisamente às 9 horas da manhã. Antes aqui da gente ir para o ar, sempre tem, na verdade, uma disputa particular entre o Pardal e o Rodrigo, porque o Rodrigo sempre lembra, não sei por quê. A gente já sabe disso, mas toda segunda-feira ele chega dizendo que ele é palmeirense. Não está informado disso?
Importante ouvir o meu lado da história, hein? Quem começou com essa história foi o Pardal, que era corintiano.
Toda vez que você entra na cena, ele diz: então, eu sou palmeirense. Eu não entendo isso.
Mas é simples, é simples. Quando você tem Palmeiras e Corinthians, você tem o princípio do futebol paulista. Não é assim, Rodrigo?
Eu concordo plenamente, é a maior rivalidade, né?
Aqui a nossa audiência já pode perceber que está se formando uma aliança aí.
Uma aliança pró-democracia, sempre.
Mas sem dúvida, olha, é aquela velha historinha. Você sabe que eu e Olavo Dada, né, somos dos corintianos mais orgulhosos que tem, né?
Admirados e invejados pelo Rodrigo Bertolini.
Sabe? Eu acho que é ao contrário.
O Dada dizia que nós éramos do CCC, Comunista, corintiano e cachaceiro. Bom, temos um grande prazer de estar junto na luta pela democracia com santistas, com palmeirenses, com são paulinos e com pontepretanos e com todo o povo que gosta de futebol e que não gosta de futebol também, mas que gosta de democracia, de um país justo e não dessa porcaria que esse boçal pretende nos levar, esse imbecil que infelizmente nos preside.
Até para os torcedores da Portuguesinha e do Jabaquara.
Olha, a Portuguesinha, meu camarada, está construindo o seu time de base, ouviu? No seu time de base sub-11 tem um goleiraço que chama-se Caetano. Anote aí, viu? Vai ser um goleiraço, é meu netinho esse. Jogou rapaz, agora está lá na Portuguesinha.
Amém, Pardal. Obrigado por estar conosco aqui nessa manhã de segunda-feira. Valeu, até a semana que vem. Um abraço. Sérgio Pardal Freudenthal, nosso colunista de Previdência Social. Tchau.